Começa agora o programa Gente Nossa, com o que há de melhor da nossa cultura popular.
Olá! Damos as boas-vindas a você que nos acompanha neste momento e se encontra ligadinho com Gente Nossa. Esse é um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba e que tem o intuito de construir a memória dos artistas paraibanos.
Tive um chaveco com você, foi só um teco, neco, neco, tererê.
Pois é, Renato, na quarta edição do Gente Nossa, vamos homenagear artistas que expressam as manifestações culturais do povo nordestino. Vamos ressaltar a vida e a obra desses artistas. Eu sou Sammy Oliveira.
E eu sou o Renato Araújo. O Gente Nossa tá apenas começando.
Enquanto toca o shot e a poeira fina vai virando vitamina, escorrendo no suor.
E hoje o Gente Nossa recebe o poeta e compositor Carlos Perê.
Pois é, ele que é filho de vaqueiro, nasceu no estado de São Paulo, mas com uma semana de vida foi trazido pelos pais para morar no distrito de São José da Mata, onde reside até hoje.
Pois é, Renato, para quem não sabe, Carlos Perê, além de poeta, é formado em comunicação social e tem licenciatura em artes. Atualmente, trabalha dando aulas em escolas de Poxinanã. Paralelo a essa atividade, ele faz apresentações e shows durante o ano inteiro.
Pois é, e também através de suas criações na área do design, produziu capas de CDs onde conheceu muitos artistas. Um desses artistas é a cantora Socorro Lira. Inclusive, até hoje, ele quem produz as capas dos CDs da cantora. O seu reconhecimento musical veio quando ele se apresentou numa cavalgada em São José da Mata. A partir daí, a timidez e a falta de coragem em mostrar suas composições foram deixadas de lado.
Carlos Perê, muito bem-vindo ao Gente Nossa. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Beleza. Prazer imenso meu estar aqui. Me considerar Gente Nossa, né? É muito bacana esse projeto e estou aqui para o que der e vier. Fiquem à vontade.
Bom, gostaríamos de lembrar você que está conectado conosco que pode interagir pelas redes sociais, enviando suas perguntas ou mensagens para o homenageado. Vamos chamar o locutor de redes sociais, o Vitor Posse.
Ok, gostaria de divulgar aqui as redes sociais para aqueles que desejarem mandar sua mensagem, sua pergunta ao Carlos Perê. Temos aqui o nosso Instagram, arroba Programa Gente Nossa, também o facebook.com/programagentenossa e o nosso Twitter, arroba Gente Nossa UEPB e também pelo canal do YouTube, Gente Nossa UEPB. Já avisando a todos que pelo Facebook nós já disponibilizamos o link de transmissão ao vivo e todos já devem estar acompanhando o nosso programa.
Carlos Perê, para a gente iniciar aqui esse nosso bate-papo, você aí é um poeta, cantor, compositor, aí tem uma série de funções. Fala para a gente como é que nasceu esse gosto pelas artes.
Rapaz, desde pequeno eu sempre tive tendência a valorizar muito as artes. Eu posso dizer que desde criança mesmo, tanto é que eu colecionava disco de vinil quando tinha 12 anos de idade. Eu comecei a comprar disco. Inclusive, eu comprava disco de vinil usado. Disco era uma coisa muito cara. E eu comprava disco aqui. Há uns caras que vendiam disco ali no Beco 31. Né? Isso é histórico. A gente chamava o Negão do Beco 31. Ele vendia uns discos, colocava assim na parede. E eu sempre me fascinei por essa coisa de colecionar, de levar para casa, ouvir o disco todo, principalmente o lado B, né? Conhecer todas as músicas do artista. E aí eu fui criando gosto pela música, né? Principalmente pela música nordestina. A música nordestina que estava em evidência na época. Tipo Zé Ramalho, Alceu Valença, essa turma toda. E eu consegui entrar em contato com essa produção através desses discos de vinil que eu guardo até hoje, né? Eu sou um colecionador, assim, e depois eu sempre tive facilidade para desenhar, as artes visuais sempre foram fáceis para mim, tanto é que no curso de comunicação eu me juntei com a turma de designers bacanas, tem o Cícero Félix, o Arão de Souza, né? E a gente se divertia fazendo arte gráfica. Através disso aí eu conheci, fui conhecendo artistas, porque um artista precisa de uma capa num CD, né? Seria o cartão de visita de um CD, seria, uma capa bem feita, artística, né? Com uma produção interessante. Então aí foi aí que eu entrei nesse meio, comecei a trabalhar com os artistas.
Quem são as pessoas assim que mais influenciaram para você aí seguir essa veia artística?
Bom, eu tenho uma admiração muito grande por Vital Farias. O Vital Farias terminou se tornando meu amigo, né? Uma pessoa que... meu compadre, e a gente se trata assim por compadre. Porque ele precisou de mim nessa questão de fazer arte gráfica. Ele lançou um trabalho biográfico e precisava de uma moldura, digamos assim, de um livro, né? Então eu fui indicado por várias pessoas e ele me procurou e a gente criou. Eu convivi com o Vital, acho que meses, fui para casa dele, ele me hospedava e a gente ia conversando e desmistificando muita coisa da música. Quer dizer, eu era fã, né? Até então eu era fã, depois eu virei amigo do Vital. Aconteceu a mesma coisa com Cátia de França, né? Ela estava numa fase da vida que ela precisava vender os discos dela e eu dei uma força na questão de reproduzir, de passar os discos de vinil para CD e fazer um CD, fazer a capa, fazer uma coisa bem apresentável. Eu dei essa força à Cátia e a gente ficou amigo. Depois veio a Socorro Lira, né? Como vocês já falaram aí. A Socorro, ela já no CD, né? Já ela já como... Não pegando discos para relançar, mas discos autorais, produções novas. A Socorro me achou, né? E a gente virou amigo também. Todo mundo que eu trabalho fica meu amigo.
Poeta, isso é bom. A família sempre o apoiou na escolha da vida artística?
Bom, falar sobre essa parte aí, tem um irmão que toca muito. Esse meu irmão, ele aprendeu a tocar contrabaixo e outros instrumentos. Minha mãe, ela sempre teve o sonho de ter um filho artista, mas ela não entendeu a minha posição poética, sabe? Ela não entendeu, minha mãe, no começo. Mas foi bacana. Quando ela, de repente, ela viu o filho aparecer tocando e muito legal. Meu pai tem muito orgulho disso.
Por que Carlos Perê?
Carlos Perê porque Perê vem de Pereira, né? Pereira. No comecinho eu usava o nome Carlos Pereira. Pereira? Sim, Pereira. Mas eu descobri que tem muito Carlos Pereira no mundo, principalmente ali pro México ali. E eu... Até para efeito de mídia mesmo, de rede social ou de busca, né? Ou de site de busca, você coloca Pereira, aparece 500 mil Pereiras mexicanos. Aí eu pensei, Perê, porque Perê não foge do sobrenome. Além do mais, o Perê tem uma força folclórica, né? Existe um mito lá pro lado do Sudeste chamado Matinta Perê, como o Saci Pererê, né? Então acho que tem muito a ver com o que eu gosto. Eu sou muito ligado no folclore, né?
Poeta, você tem uma dupla jornada de trabalho. Você é poeta, é cantor, é compositor. E além disso também você é professor.
Sim.
Fala pra gente como é que você concilia aí essa jornada de trabalho.
Rapaz, é pesado. É assim, você dá aula em duas escolas durante o dia e tocar à noite. Nem sempre a voz está correspondendo, né, ao que você espera. Mas é aquela coisa, tem que ser na força de vontade mesmo. Não dá pra viver de música ainda, né? Não, então você tem que tocar suas atividades e ir em frente. Sempre com perseverança, né?
Bom, você que está ligadinho, curtindo o programa Gente Nossa, nós recebemos hoje no estúdio o cantor, compositor, professor Carlos Pereira.
Pois é, e vamos aqui chamar o nosso amigo Vitor Posse para poder falar para a gente como é que as pessoas que nos acompanham nesse momento em áudio e vídeo podem fazer para interagir conosco.
Vamos anunciar mais uma vez as redes sociais. Lembrando que você pode nos acompanhar as fotos dos bastidores pelo nosso Instagram, @programagentenossa, o Instagram, @programagentenossa, Facebook também, facebook.com/programagentenossa, Twitter, @gentenossaUEPB, e também pelo nosso canal do YouTube, Gente Nossa UEPB. Estamos aqui aguardando a participação dos internautas, daqueles que nos acompanham nesse momento aqui, entrevistando Carlos Pereira.
Poeta, você também tem a graduação em comunicação social e licenciatura em artes. Por que é que você resolveu aí cursar essas duas graduações? Fala pra gente.
Comunicação social foi minha primeira escolha, né? Assim que eu saí do ensino médio, e eu procurei o curso que me identificava e na verdade eu procurei o curso onde tinha mais artistas. E foi no curso de comunicação que eu me achei, né? E realmente, o que mais tinha na minha época era músicos, eram artistas, atores, né? Pessoas ligadas em trabalhos culturais. Então eu quis um curso que eu me sentisse absorvido, né, na questão artística, já que sempre foi minha vocação. E aí a licenciatura só podia ser em artes, né? Não poderia ser diferente.
Poeta, dando continuidade a esse nosso bate-papo, gostaríamos de saber como é o programa que o poeta apresenta na rádio comunitária Mata FM, que vai ao ar todos os sábados, das 10 horas da manhã ao meio-dia, cujo nome do programa é Diversão em Artes.
Sim. Esse programa surgiu o ano passado, um convite do diretor da rádio para fazer um programa cultural. Eu no começo eu relutei, porque acho que eu não tenho tempo para estar procurando patrocínio, nem financiamento de horário, essas coisas. Mas ele prometeu que o horário ia ser independente e não ia precisar ter anúncio, ter apoio cultural, e me deu carta branca. Então eu elaborei um programa de rádio, né, a minha maneira, do meu jeito. Eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser. Então meu programa é tipo uma revista, né? Uma revista semanal, onde eu apresento agenda, dicas culturais da cidade, da região. Eu entrevisto sempre alguém, né? Já passaram pelo meu programa várias pessoas. Passou o Jurandir da Feira recentemente, Tom Oliveira e outras figuras. Esse programa tem uma audiência bacana. Eu nunca esperei que em São José da Mata, né, que população monstruosa, tem 15 mil habitantes, ele recebesse tão bem essa coisa do programa Diversão e Arte. E Diversão e Arte, tá dizendo, né? Eu tirei isso até de uma letra de uma música, né? De Diversão e Arte. Seria da música dos Titãs, Comida, né? Na intenção de levar um debate para a comunidade sobre o que seria, na verdade, música de qualidade, o que seria diversão de qualidade e o que seria apenas exploração comercial, né? Seria uma forma de gritar contra toda uma indústria, cultural, musical, que nem sempre corresponde ao que a comunidade precisa, né? A comunidade precisa de se emancipar de várias maneiras, e o programa Diversão já tem essa proposta.
Pois é, estamos aqui com um bate-papo pra lá de arretado com o poeta e cantor Carlos Pereira. Poeta, o bate-papo aqui tá muito bom, mas agora vamos escutar agora um pouquinho de música. Todo mundo que nos acompanha nesse momento agora deve estar curioso pra saber aqui como é o estilo musical do Carlos Pereira. Então, gostaria que você começasse aqui abrindo o programa O Gente Nossa de hoje com a música Um Shot pela Feira.
Essa canção, ela surgiu em 2009 e ela homenageia os tipos humanos que circulam na feira, né? Na feira central de Campina Grande ou qualquer feira do mundo. Né? Vamos pensar universal, né? Então, a ideia não é centralizar numa feira só. Então, é por aí. Todo mundo que eu conheço tá na feira. A saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota lenha, atiça o fogo, vem pra cá. Todo mundo que eu conheço tá na feira. A saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota lenha, atiça o fogo, vem pra cá. O cantador, o catador, a lavadeira, o doutor, a rezadeira, o menino do balai, o verdureiro, carroceiro, a sacoleira, o marchante e a rendeira, o vendedor de mangai, o cantador, o dançador, o futriqueiro, o soldador, o paneleiro, a moça pisando ai, o sanfoneiro, o rabequeiro e o mendigo, e quem mais rima comigo nunca vira ributai. Todo mundo que eu conheço tá na feira, a saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota lenha, atiça o fogo, vem pra cá. Todo mundo que eu conheço tá na feira, a saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota lenha, atiça o fogo, vem pra cá. O cantador, o catador, a lavadeira, o doutor, a rezadeira, o menino do balai, o verdureiro, carroceiro, a sacoleira, o marchante e a rendeira, o vendedor de mangai, o tocador, o dançador, o futriqueiro, por aí vai. Mas se foi pouco, se tem mais lenha pro tacho, bota em fé, assina embaixo, pro forró nunca parar. Proteja a feira, não deixa a feira acabar. Proteja a feira, não deixa a feira acabar. Proteja a feira, não deixa a feira acabar.
Recebendo aqui no Gente Nossa, Carlos Pereira, trazendo aqui essa música pra lá de bonita. E é poeta, inclusive, essa sua canção Um Shot pela Feira foi o nome dado também ao seu último trabalho. Isso. Fala um pouco desse seu último trabalho, como é que foi a produção, quantas músicas e quantas canções aí estão nesse EP. E eu quero saber, são todas autorais?
Quase todas. Eu lancei em 2014, né? O EP Um Shot pela Feira, na intenção de aparecer no espaço durante o São João, né? É um trabalho junino. Eu não me considero um cantor exclusivamente forrozeiro. Eu tenho um trabalho mais na MPB, de uma forma geral, sempre com a referência nos ritmos nordestinos, né? Mas esse momento, o momento do São João, ele é muito bom para você se divulgar, porque todo mundo está ouvindo forró. Então, como eu tenho muito forró, muitos forróis, eu pensei, eu vou escolher aí 4 canções. Consegui a parceria de um grande sanfoneiro, de um maestro, né, chamado Franciel Andrade. O Franciel foi o divisor, né, de água nesse sentido, porque ele tem uma sensibilidade muito grande. Quando ele botou, o Franciel é o sanfoneiro, né? Quando ele colocou o ouvido na minha música, ele disse, rapaz, vai dar certo. Então a gente, em 10 dias, nós fizemos todo o trabalho de arranjo e gravação e lançamos. Como eu tive a sorte de ser ano de Copa do Mundo e todos os holofotes estavam voltados para o Parque do Povo, né, e para a Copa, aquela Copa do Mundo, a feira, que é um lugar que eu adoro, que eu sempre frequento, estava meio que abandonada. Então eu levei um palco, eu montei um palco no meio da feira e levei meus músicos para lá e a gente fez um show bacana com os feirantes de Campina Grande. Isso terminou chamando a atenção para esse trabalho. Então nesse EP, né, que a gente chama EP, que é um álbum menor, tem aí 4 canções.
Canções autorais, poeta?
Tem uma canção que é do César Teixeira, que é de São Luís do Maranhão, que é o Xaveco, né? Inclusive ele me deu essa canção em 2013 e eu só gravei em 2014. mas as outras são autorais. Inclusive, em 2015, eu fiz uma atualização desse EP, gravando Ferro de Engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do Ferro de Engomar, que é um mote aí do Sebastião Dias. E eu fiz uma adaptação para o shot e gravei em 2015 e coloquei ela como bônus, né? Eu aumentei.
A participação de outros artistas ou as interpretações são todas suas?
Não, são todas minhas. As interpretações como se diz, a produção artística também, né?
Elaboração da capa,
sim,
ideias,
sim,
suas?
Aí aquela coisa, né? Até para baratear, eu tive que entrar como designer da capa, né? O design do projeto todo.
Bom, dando continuidade, vamos chamar o Vitor Posse para saber como é que tá a movimentação nas redes sociais.
Já nos é chegada algumas perguntas direcionadas aqui ao Carlos.
Coisa boa.
Pere. Vamos lá, né? Do Twitter, pelo Twitter, nós temos aqui uma pergunta da Luciana Gomes. Ela quer saber o seguinte, Carlos Pere: qual a música mais tocada dos seus repertórios antigos? E Andréa Luzia também nos mandou pergunta pelo Twitter. Ela pergunta: qual o momento da sua carreira que te marcou mais? Vamos, antes de você responder, vou terminar, concluir aqui. Renata Silva também, ela pergunta: quantas apresentações você realiza no mês de junho? Aqui nos bastidores você nos relatou que não se limita apenas ao mês de junho. Acho,
sim,
que você vai explicar isso melhor para Renata. E Lúcia Santana também, ela quer saber quais são as cidades que você se apresenta.
Certo, a primeira pergunta é...
Quanto às músicas, a música mais,
certo,
tocada.
É um Shot pela Feira. O Shot pela Feira tem sido...
seu maior sucesso, carro-chefe, então,
é,
né?
É, sim, ela tem sido descoberta, assim... Todo dia alguém descobre essa música, eu tenho ficado impressionado. Outro dia eu me deparei com um argentino tocando essa música já por aí, um andarilho argentino, um hippie que ele anda o Brasil de mochila e tal, e já tenho aprendido, eu fiquei surpreso. Fiz até uma matéria pra TV com ele na feira. É um Shot pela Feira, acho que até hoje tem sido... O problema da nossa cidade é que parece que depois que passa o mês de junho, ninguém ouve mais forró, né? O mês de junho fica todo mundo muito, muito centralizado. O forró parece que só acontece durante os 30 dias do maior São João do mundo. Por isso que eu digo a coisa do regional contra o universal, né? Que eu falo.
A outra segunda pergunta da Andréa Luzia, ela quer saber qual o momento que mais te marcou da tua carreira.
Tem vários momentos. Esse da feira foi muito bacana. Um deles, mas teve um festival que eu ganhei em 2013 em Alagoa Grande, o Caminhos do Frio. Fizeram um festival de música lá, eu escrevi uma música e fui o campeão daquela noite. E pra mim foi uma surpresa, eu nem imaginava, né, que, como diz, um pinto novo como era, no meio de um bocado de gente já tarimbada, eu levasse o primeiro prêmio. Então foi muito bacana.
Renata Silva, né, quer saber das apresentações, né?
Certo, certo. Eu tenho tocado, por exemplo, em festivais como o Secas de Sumé, né, que é muito bacana. Tenho tocado no Caminhos do Frio sempre. Alguns eventos do governo do estado, eu fui convidado para fazer a parte cultural. Enfim, sempre tem convite para eventos. É muito bom isso. Principalmente depois de São João, interessante, né? E no São João eu já toquei no Parque do Povo esse ano. Tem uma proposta aí para voltar, né? Não sei se vai acontecer. Vou tocar em Montadas, vou tocar em São José da Mata, né, esse ano. Puxinanã também.
Você falou desse gringo que estava tocando sua música, cantando uma de suas canções. Alguém mais, algum artista, já regravou alguma canção do Carlos Pereira?
Não, não. A primeira canção minha que foi gravada, na verdade não foi por mim, foi por Sandra Belê, né? Foi a primeira vez que alguém gravou uma música minha. Então, isso aí. Mas eu não me senti confortável ainda, né? Eu me senti confortável quando eu mesmo gravei. Porque eu já toco há muito tempo. Tem um evento chamado Cavalgada de São José, lá em São José da Mata, que faz, sei lá, 10 anos que eu toco esse evento, e sempre com a mesma energia, né? Só que agora é pro mundo, não é mais só pra São José da Mata, né?
Poeta, a conversa aqui tá muito boa, o bate-papo aqui tá muito descontraído e bem interessante, mas agora a gente vai chamar uma música aqui do seu, desse seu EP, onde um shot pela feira, agora é escutar a canção Onde Tem Arrasta-Pé, a gente vai acompanhar.
Essa canção aí, ela é um chamado para você, pro São João, né? Ela é uma música totalmente junina, com a intenção de abrir mesmo a cabeça das pessoas para fazerem a festa, dançarem forró. Porque hoje em dia o pessoal esqueceu de dançar. Eu fiz um show no Parque do Povo e eu percebi que quando a gente toca shot, todo mundo dança. Quando a gente toca um arrasta-pé ou um ritmo mais acelerado, as pessoas estão com medo de dançar, né? Estão esquecendo. Isso é uma coisa muito séria. Estão se perdendo muito forrozeiro por causa de alguns estilos aí que chamam você para dançar só, né?
Então, a gente vai acompanhar agora, nesse momento.
Aonde tem arrasta-pé, o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula a fogueira, se deitar na brincadeira, vai rolar na animação. Aonde tem arrasta-pé, e o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula a fogueira, se deitar na brincadeira, vai rolar na animação. A moda do velho Luiz, o povo balança feliz. Depois ainda aplaude a sanfona do pai, é a tonita se pede bis. Mulher nunca que dança só, a nota nunca que dá dó. Um beijo, um olhar, uma dança, e depois da festança não fica pior. Um beijo, um olhar, uma dança, e depois da festança ainda vem pior. Aonde tem arrasta-pé, o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula a fogueira, se deita na brincadeira, vai rolar na animação. Aonde tem arrasta-pé, e o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula a fogueira, se deita na brincadeira, vai rolar na animação. Menino que tanta TV, ela não enxerga você. Ainda se aguenta um CD, mas se for de verdade, tem bem mais a ver. Garagem pro carro pro som, forró dilatado é que é bom. O povo é que enfeita o terreiro, e o bom forrozeiro não foge do tom. O povo é que enfeita o terreiro, e o bom forrozeiro capricha no tom. Aonde tem arrasta-pé, o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula a fogueira, se deita na brincadeira, vai rolar na animação. Aonde tem arrasta-pé, e o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula a fogueira, se deita na brincadeira, vai rolar na animação. A moda não diz palavrão, e pouco só de foguetão. Mulher só tem charme e beleza, e se tem safadeza, não é no salão. Moído é o caldo da cana, pegado é sequência bacana. De shot e de arrasta-pé, não precisa ter grana pra ganhar mulher. De shot e de arrasta-pé, não precisa ter grana pra vir pro toré. Aonde tem arrasta-pé, o sanfoneiro enfeitando São João. A gente dança, namora, pula fogueira, se deita na brincadeira e vai rolar na animação.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular. Eita!
É o Francisco Temuc!
Volta com Gente Nossa aqui em áudio e vídeo, você que nos acompanha na internet, muito obrigado pelo carinho. Poeta, a gente agora a gente teve a oportunidade aqui de conhecer um pouco dessa sua veia musical, das suas canções, das suas composições. Agora a gente quer conhecer agora o seu lado poético. Agora a gente quer ouvir aí você declamar um poema para todos que nos escutam nesse momento.
Tem um poema nosso chamado Sabiá da Serra, que eu faço aqui uma homenagem à Serra, né, à Campina Grande. E essa coisa de, dentro dos reducionismos da mídia e dos rótulos, né, dizem que todo forrozeiro tem que ser sertanejo, ou tem que morar, ou tem que vir de um pé de serra. E a gente aqui de Campina Grande não tem nada disso, né? A gente está no Agreste. E nós não somos do sertão, nem somos da beira-mar. Então eu escrevi assim: senhores entusiastas da cultura popular, deem-me razões para cantar o que aprendi na terra. Eu não sou de pé de serra, de sertão nem beira-mar, mas meu canto é popular, minha sede é nordestina, pois sabei cá em Campina também canta o sabiá. E canta com a sabença de quem escreve poema, pois a ave da borborema no seu canto é singular. Cedo aprende a versejar e a defender no seu canto a vida que vale tanto, a luta do dia a dia, a mais verás alegria, a ternura, o acalanto. Canta a tristeza também, não seria diferente, tira seu canto dolente de uma terra ressequida, mas quando gorjeia a vida, revela toda a poesia de uma grande sinfonia brasileira e nordestina, aquarela de Campina, entre nado e fantasia. As notas de outras aves, nativas ou imigrantes, naturais ou dissonantes, me criaram no legado de um Jackson ritmado, de uma marinês cantante, de um Rosil tão cavalcante, de um Vavá irreverente, de um João bem eloquente, multissignificante. Sem contar que a tribuna onde pouso para cantar não se pode derrubar, é arvoredo robusto, é galho forte e bem justo que o poeta forjou, como festa edificou para virar identidade de uma grande cidade, de um povo que abraçou. Pois bem, não fujo a essência, senhores aculturados, pois somos todos marcados com as cores do Agreste. A ave que nunca veste os tons do seu bom lugar não patrimonizará, não passará de rapina, sou poeta de Campina, também canto sabiá.
Eita, rapaz, bonito demais.
Olha só, Renato, desde criança, Carlos Pereira escrevia poemas e letras de música, porém, não tinha coragem de mostrar essas criações. Poeta, por que só veio apresentar essas composições musicais na cavalgada que participou na sua terra, São José da Mata?
É porque é um espaço bacana. Eu percebi que já existia a cavalgada antes da minha entrada no evento. Mas eu percebi que faltava algo mais, faltava o lúdico, né? Faltava um lúdico, faltava música gonzaguiana, né? Para empolgar mais o público e os cavaleiros. Então, um belo dia eu resolvi chamar um sanfoneiro e tocar a missa com sanfonas, zabumba e triângulo. E de lá pra cá, a coisa só foi crescendo e tomou proporções maiores. E é isso aí, acho que foi o primeiro palco grande que eu tive, um palco com um público de mil e tantas pessoas, né? Foi a Cavalgada de São José.
Pois é, em 2009, o poeta Carlos Pereira foi para São Luís do Maranhão participar de um evento de músicas regionais, onde se apresentou para mais de 2.000 pessoas. São Luís, que é conhecida como a capital do reggae no Brasil. Foi a partir dessa visita que adquiriu a experiência para transformar músicas de reggae em forró. Fala um pouco disso aqui pra gente, poeta.
Na verdade, São Luís é uma cidade muito bacana e tem muita cultura, e parece que o que acontece na ilha, né? Que São Luís é uma ilha. O que acontece em São Luís vai ficando em São Luís. Eles têm muito preciosismo pelos seus artistas e pelas suas manifestações culturais. Então, quando cheguei em São Luís, eu bebi muito das fontes, literalmente, né? Que é cheio de fonte na ilha. Então eu fui em algumas radiolas, né, de reggae, e percebi como é gostoso o ritmo. E o shot e o forró e o reggae são muito parecidos, né? São ritmos afins. Então, no meu show, eu faço alguns blocos desse jeito. Eu chamo de shot reggae, eu transformo. E essa minha passagem por São Luís me rendeu assim, frutos maravilhosos. Tem uma turma de São Luís que todo ano vem para Campina Grande, o maior São João do mundo, e me segue. Onde eu vou tocar, eles estão juntos, né? 40 e tantos turistas de São Luís.
Poeta, fala pra gente, quem é a sua maior inspiração na hora de compor?
Eu acho que é o povo, as pessoas. Minha maior inspiração é a gente simples e verdadeira, né? Nua e crua. É assim, o falar, eu adoro estar em locais movimentados, feiras, missas, escola mesmo. Eu fico prestando atenção à prosódia, né, local, aos temas que meus alunos estão discutindo, o sotaque. Então, eu sou muito ligado na arte do povo. Eu faço música pro povo, né? Não querendo assim desmerecer, mas eu nunca fiz música pensando em ser ouvido pela crítica ou por outros artistas. Eu acho que eu faço música na linguagem do povo mesmo, direto. Então ela é a minha maior inspiração.
Poeta, você usa a música como forma educativa para seus alunos?
Com certeza, com certeza. Inclusive eu dou aula com violão, né? Nunca deixei, nem nunca vou deixar. Antes de qualquer música dessas aparecer, antes do Shot pela Feira chegar no EP e aparecer na televisão, como já aconteceu, meus alunos já cantavam. Inclusive, eu estou cantando para um público adolescente, né? Veja só, eu faço uma música e imediatamente na aula eu jogo para um público novo, adolescente. Então é o crivo, né? É o crivo, de certa forma, o crítico maior é o aluno, é o adolescente que está com suas tendências, né? Suas tendências próprias. Então, se agradar uma turma de alunos de 13, 14 anos, então vai agradar muito mais.
Poeta, você acha que isso é um incentivo, né? Incentivar os alunos a gostarem mais da cultura, a aprenderem mais sobre a cultura?
Com certeza. Como professor, eu sou um belo agente cultural. Eu me defino assim. Eu procuro não só primar pela cultura nordestina, como qualquer manifestação cultural do universo, né? Você precisa entender que do povo emana todas as manifestações importantes para a humanidade. Então, a música é só um veículo, né? A arte, na verdade, a arte é um veículo, a cultura é uma coisa bem maior. E na sala de aula isso acontece e dá certo. A gente trabalha com cordel na sala de aula, a gente trabalha com teatro, né? Com recitais, eu faço sempre recitais poéticos na sala de aula, é muito bacana.
Pois é, e aqui não para de chegar perguntas aqui das redes sociais, e agora vamos chamar o nosso amigo Vitor Posse aí para falar pra gente quem é que tá interagindo conosco. Vitor, fala pra gente aí quem é que tá interagindo com a gente aqui no Gente Nossa.
Vamos lá, Renato. Só lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Gente Nossa, UEPB. Temos aqui uma pergunta vinda do Instagram. Vamos lá, o nome, Mônica Souza, isso. Mônica Souza, que está nos acompanhando, pergunta: como você se sente sendo entrevistado por alunos do curso de comunicação social, já que você é formado em jornalismo? Eles querem saber qual a sua sensação, a sua emoção de estar aqui conosco. A segunda pergunta é Isabelle Moraes, ela quer saber como você associa a música com o dia a dia das pessoas, né? Já bem pontuou isso aqui, que você compõe para as pessoas e tem como inspiração o povo nordestino. E também querem saber os telefones para contato, quem quiser contratar os shows, você para ir para um show, uma festa, um evento, caso alguém queira realizar e queira chamar o Carlos Pereira, como fazer?
Bem, como eu me sinto sendo entrevistado por uma turma de estudantes, né? Eu estou meio que voltando no tempo aqui. Inclusive a professora Gorete Sampaio foi minha professora também na época. E claro que com menos recursos, né, naquela época, agora a gente tinha. Vocês hoje estão com muito mais recursos, né? E a UEPB deu uma. Eu sou do tempo que a gente fazia tudo na boa vontade, na dificuldade, né? Mas fazia. Eu tô como se fosse um estudante aqui também. Eu tô me sentindo um pouco assim. Muito bacana, muito legal. E tô vendo que a produção é bacana, é muito requintado. Chega a ter um requinte e tanto o programa, né? A segunda era qual? Como você é...
Como você associa a música com o dia das pessoas, né?
Eu acho que a música é uma linguagem, né? É uma linguagem artística. Então a música. O que falta na música de hoje, aí eu gostaria de abrir um parênteses, é a poesia. Quando você se refere a Luiz Gonzaga e a toda uma geração de músicos nordestinos que vieram após Luiz Gonzaga, você tem a poesia como base, né? A música e a poesia juntos. Hoje se perdeu um pouco da poética. As referências poéticas dos novos forrozeiros, né, elas estão muito no passado. Então novos poetas precisam surgir. E, como você falou, a música está no meio do povo, não é isso? Então poetas que captem o sentimento do povo e joguem na música, não só o sentimento romântico. Porque a impressão que dá é que todo forrozeiro que quer fazer sucesso tem que falar só de um tema só. Aquele romantismo meloso, né? Aquela coisa padrão. Essa coisa de padronizar o sentimento do povo, isso nunca vai dar certo. Termina a música sendo uma coisa fugaz. Então, o que precisa é de uma música que fale do povo. Eu fiz um shot pela feira nesse sentido. Eu não falei de amor, né? Eu falei de o quê? De trabalho. Então existem vários temas que tem que ser trabalhado, que a música pode falar. Trabalho, sofrimento, é claro, luta, conquista. Não necessariamente falar de amor, desse amor meloso. Então isso aí é que precisa ser revisto, talvez para sustentar os novos. Tem muito artista, viu? Tem dois cursos de sanfona aqui na UEPB que estão colocando anualmente uma quantidade de músicos novos no mercado. O que acontece é que precisa-se ter uma forma de buscar os poetas e os compositores, porque é só técnico, né? Só técnico de música não resolve o problema. Eu digo o problema da questão da música em relação ao povo. Precisa haver os captadores, que o grande captador do sentimento do povo é o poeta, né? Então, nossa proposta é essa é colocar a poesia em evidência.
Né? Para quem quiser contratar o Carlos Pereira, como fazer?
Na hora. Tem o fixo 3314-1239. 3314-1239. E também o celular, né? O Oi. 8650-8385. 8650-8385.
Qualquer que seja o evento, você topa, tá dentro?
Topo, sim. Eu tenho um grupo chamado Boca do Cariri, muito bacana. São músicos de alto nível, todos de São José da Mata, né? A gente trabalha. Eu só consigo trabalhar com quem eu tenho amizade, com quem eu convivo, né? Diariamente. A gente não trabalha. É difícil trabalhar com gente que eu não conheço, assim. É coisa nossa mesmo, né?
Poeta, a conversa aqui, o bate-papo tá muito bom aqui, tá muito gostoso, a gente tá aprendendo aqui bastante, mas agora a gente gostaria que agora você tocasse aqui mais uma música e agora fica a seu critério.
Certo, pra fugir um pouquinho da questão forrozeira, eu vou tocar pra vocês a canção que me deu o prêmio lá em Alagoa Grande, né, no Caminhos do Frio, chama-se Madeira Brasileira. Não é uma canção de protesto, mas ela tem... Ela tem uma linha muito, muito forte, assim, e relembra muito, muito da luta, das lutas, dos grandes vultos das questões agrárias do Nordeste e do Brasil, de uma forma geral.
Vamos ouvir mais um pouco, então, Carlos Pereira ao vivo aqui no programa Gente Nossa.
Thank you.
Eu sou madeira, não peço opinião. Eu sou madeira, não peço opinião. Eu entendo a vida, de fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão, eu entendo a vida. De fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão, eu sou batalhão. Não queiras medir minha mortalha, ah, pois é no calor de uma batalha que se dá o valor de um capitão. Eu sou tirinete, e se a vida não me nega porrete, dou o tombato, pé baixo, cacete, em quem faz da palavra escravidão. Eu sou madeira, não peço opinião. Eu sou madeira, não peço opinião. Eu entendo a vida, de fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão, eu entendo a vida. De fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão. Eu sou vitalino, tiro o arte do barro do destino. Na cadência do tempo eu sou menino. No revés da poeira eu sou canção. Eu sou lampião, sou o aço da corda do repente, a voz de uma cultura diferente, a imagem de toda a região. Eu sou madeira, não peço opinião. Eu sou madeira, não peço opinião. Eu entendo a vida, de fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão, eu entendo a vida. De fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão. Eu sou atrevida, margarida no campo decidida. Sou João à procura de guarida. Eu sou Chico querendo organizar. Eu vim pra lutar, não me culpe se a vida não me aceita. Mas o corpo no solo que se deita é a voz retumbante a levantar. A mão que segura a bandeira, a mesma que cavuca o chão. A voz que embala o sertão e vende o produto na feira. Se chega a hora verdadeira, eu quero é ver minha nação cantando no só coração, na força da fé brasileira. Sou brasileiro e prezo opinião. Sou brasileiro e prezo opinião. Eu entendo a vida, de fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão, eu entendo a vida. De fé e faca na mão, vou levando a vida. De fé e faca na mão. Ea, 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 ea. Isso aí.
Nós ouvimos Carlos Peré ao vivo.
É. Essa foi madeira brasileira, né?
Pois é, e aqui conversando aqui com o Carlos Pereira. Carlos, você falou aqui um pouco acerca de todas as dificuldades que tem. Eu queria que você falasse um pouco quais são as maiores dificuldades de se fazer arte a nível local.
Bem, a dificuldade econômica é a pior de todas, né? É, a gente escreve nosso trabalho para, por exemplo, em editais, onde tem 500 mil pessoas concorrendo e você nunca sabe no que vai dar. Um dia a gente vai conseguir. Então produzir um disco, um álbum completo. Ora, eu já achei trabalhoso produzir um EP com 4 canções, imagine com 12. Eu tenho um EP, um álbum preparado para produzir, né? É, chama-se O Madeira Brasileiro, inclusive é o título dessa canção. E levantar a grana, né? Levantar o dinheiro para produzir esse álbum sem ter que me desfazer de algum bem tem sido a maior dificuldade. A questão de mídia não é difícil assim. Campina Grande hoje tem TV cultural. Aqui a gente tem esse projeto maravilhoso da UEPB. Então divulgar não seria o grande problema. O grande problema é financeiro mesmo, é material. É você levantar o patrocínio. Quem é que vai investir, né? Quem investe em cultura hoje? Fica essa interrogação. Eu estou procurando descobrir quem é que investe em cultura nesse estado, né? Porque os órgãos públicos não estão investindo, né? Então a gente está procurando, tem muita artista como eu que está precisando lançar aí um trabalho e tendo que se valer de recursos próprios. Mesmo seu trabalho sendo cultural, não sendo um trabalho de alto consumo, de midiático, que tem um retorno imediato, né? Se você começar a falar palavrão na música e botar o povo para dançar e coisa e tal, aí no instante você tem um retorno, né? Mas também não vale a pena, na minha opinião. Eu não pretendo ir por esse meio. Eu quero falar as coisas verdadeiras com poesia, e é essa área que precisa de financiamento, né, do nosso estado.
Pois é, estamos aqui nesse bate-papo pra lá de especial com o poeta e compositor Carlos Perê. E agora vamos acompanhar aí mais uma música aqui do poeta, com agora a canção Xaveco. A gente acompanha agora no Gente Nossa.
Sou número um. Tive um chaveco com você. Foi só um teco, nheco, nheco, tererê. Ei, eu também sou número um. Tive um chaveco com você. Foi só um teco, nheco, nheco, tererê. Que já virou literatura na feira de Bodocongó. Mas dá-me uma gastura se eu te pego no forró. O meu coração fica no gogó. Enquanto toco chope, a poeira fina vai virando vitamina, escorrendo no suor. Enquanto toco chope, a poeira fina vai virando vitamina, escorrendo no suor. Ei, ei, eu também sou número um. Tive um chaveco com você. Foi só um teco, neco, neco, tererê. Ei, ei, eu também sou número um. Tive um chaveco com você. Foi só um teco, nheco, nheco, tererê. Mas dá-me uma gastura se eu te pego no forró. O meu coração fica no gogó. Enquanto toco chope, a poeira fina vai virando vitamina, escorrendo no suor. Enquanto toco chope, a poeira fina vai virando vitamina, escorrendo no suor. Ei, ei, eu também sou número um. Tive um chaveco com você. Foi só um teco, nheco, nheco, um tererê. Ei, ei, eu também sou número um. Tive um chaveco com você. Foi só um teco, nheco, nheco, um tererê.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
Voltamos aqui com o programa Gente Nossa, que recebe hoje o cantor e compositor Carlos Perê. Poeta, o São João de Campina Grande, esse ano, de forma justa, né, homenageia artistas como Rosil Cavalcante, Marinês, Jackson do Pandeiro. Tem alguma música, alguma canção, né, desses artistas que você pode interpretar pra gente?
Tranquilo, tranquilo. Vamos tocar Jackson, né? Eu fui ver uma gafieira que fica em Jacarepaguá. Gostei tanto da brincadeira, a semana inteira eu fiquei por lá. Um baiano disse: venha cá, entre na dança que a casa é minha. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi voar. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi voar. O dono da casa parou a orquestra e veio falar comigo no salão, dizendo assim: olha que pau de arara, se a aula não for cara, eu quero a lição. Peguei a morena e fiz o tratado, dancei um dobrado numa perna só. Falando assim parece brincadeira, no instante a gafieira virou um forró.
falando assim parece brincadeira, no instante a gafieira virou um forró. A ema gemeu no tronco do Jurema, a ema gemeu no tronco do Jurema, a ema gemeu no tronco do Jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que o nosso amor, morena, não vai se acampar? Você bem sabe que a ema quando canta vai trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, desse amor de se acabar. A ema gemeu no tronco do Jurema, a ema gemeu no tronco do Jurema. Só bota bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim.
Tá aí, portanto, essa belíssima interpretação aqui do poeta e compositor Carlos Pereira aqui
essa
no
foi,
Gente
essa
Nossa.
Não foi combinada, não.
Pois é, estamos aqui ao vivo, você que nos acompanha, muito obrigado aí pela companhia. Poeta, a gente aqui falou um pouco sobre cultura, e hoje uma das coisas que nós estamos aqui no período junino, e uma das coisas que mais vemos e que mais se popularizou foi o forró eletrônico e também chamado por alguns de forró de plástico. Como é que você vê essa nova realidade na nossa música?
É sempre complicado. Tá emitindo opinião. Muita gente se torce o bico, né, quando a gente fala sobre isso. Mas é verdade. O consumo é algo muito nocivo quando se trata de manifestações populares. E a questão de industrializar algo tão verdadeiro e tão puro quanto o forró, né, causou aí espanto em muita gente. E tem o lado midiático, né, tem arrebatado aí uma multidão esse gênero, esse forró estilizado, né, chama-se. Tem vários rótulos, né? Estilizado, é bagaceira, olha só os rótulos, né? Bagaceira, pisadinha, arrocha, né? Quer dizer, nem eles mesmos sabem o que estão fazendo, que é tudo misturado. Então, por não ser, na minha opinião, por não ser algo que veio espontâneo, que surgiu do meio do povo, porque uma manifestação popular, ela leva décadas para se tornar conhecida, né? Luiz Gonzaga trouxe para a grande mídia, né, nos anos 30, quando saiu de Exu. Ele trouxe algo que era secular já, né, na sua região, que ele trouxe para a grande mídia. Então, o período de incubação do forró de plástico é muito curto, né? É como aquele pinto de granja que a galinha põe um ovo hoje, quando é daqui a amanhã já nasceu o pinto, daqui a dois dias já virou um frango, já foi pro abate e pro consumo, né? Qual é a qualidade desse produto, não é isso? Do mesmo jeito, eu acho isso, forçar uma geração, né, atual, uma geração nova, como a gente tá falando de novas gerações, né? A nova geração dos forrozeiros. Forçar essa turma a consumir algo que está sempre sendo renovado, porque não dura, né? Está sempre sendo descartado. Então esse é o grande problema de certas manifestações que não tem um fundo popular, e sim um fundo comercial.
Você considera que essa nova forma de fazer música mais como uma degradação ou uma inovação à cultura popular?
Não, se você... Na minha música, onde tem arrastapé, eu falo sobre isso. Eu falo que o arrastapé, o forró, né, que a gente propõe, não diz palavrão, né? A moda não diz palavrão. Então, você, em nome da comédia, em nome do... Como é que se diz? Da alegria, você começar a banalizar, por exemplo, acabar com a imagem da mulher, por exemplo. Puxa vida, como é que uma música que coloca a mulher em situação totalmente desfavorável em relação ao homem, como é que isso é sucesso? Na minha opinião, isso é forçação de barra, né? E fora os valores familiares que estão sendo jogados no ralo, né? Também.
poeta, a gente, aqui nós teríamos panos para mangas para ficar aqui conversando várias horas, mas infelizmente nós estamos aqui com o nosso tempo já contado e nós agradecemos aqui pela sua disponibilidade, pela sua vinda aqui ao programa Gente Nossa. E desde já agradecemos e fica o espaço aberto para as suas considerações finais a todos que nos escutam e nos assistem nesse exato momento.
Muito obrigado, poeta. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa Gente Nossa.
Beleza, eu que agradeço e o pessoal que participou aí pelas redes, né, pela internet. Queria reforçar aqui meus contatos, né, 3314, né, 3314-1239, né, 1239, que é o meu fixo. Também o 8650-8385, quem quiser contratar Carlos Pereira e Boca do Cariri. Queria agradecer essa banda maravilhosa que me acompanha, chamada de Boca do Cariri. Agradeço sobremaneira a Gorete Sampaio, a Hipólito e a turma do Gente Nossa, que a Samara, né, que entrou em contato comigo esse tempo todo e ficou na dúvida se eu vim ou não, né, Samara? E dizer que apesar da gripe, a gripe tá forte, mas nós estamos aqui. Vou curtir depois na rede social, vou divulgar bastante. Dizer isso, nosso trabalho é poético, a gente tenta levar uma mensagem verdadeira para as pessoas, isso é o que conta, né? Se vai ter grande público ou não, aí só o futuro dirá. Valeu?
Tá ok, então. E assim encerramos essa edição do Gente Nossa, uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. Um abraço a todos. O programa de hoje teve a locução de Sâmbia Oliveira.
De Renato.
Renato Araújo.
Renato Araújo.
Com a participação de Vitor Posse nas redes sociais.
A produção é de Samara Maciel.
E as reportagens é de Andressa Santana.
Edição de vídeo e texto, Gustavo Camelo e Ana Carolina Santos.
Criação e arte, Dayara Souza.
Áudio, Elvis Guimarães e Jean Carlos Galdino.
Na transmissão, Hipólito Lucena e Apolo Ricarte.
Apoio, Manuel Vicente.
Chefe de produção, Ana Cristina Silva.
Produção geral, Ana Vitória Gonçalves.
Esse programa tem a coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio. Até a próxima edição do Gente Nossa. Tchau, tchau.
No domingo bem cedo eu entregava para o dia meus sonhos pernoitados, outros mais assim foram cancelados pelos gritos de mãe que me acordava. A levanta, era assim que ela gritava, me arrumava depois de alimentar. Não queria que eu fosse me atrasar. Vá na frente, que eu chego no sermão. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Eu sou filho daquela lavadeira que a tardinha do rio regressava com o ganho da roupa que lavava. Sustentou meu estudo a vida inteira. Quantas vezes faltava em sua feira o biscoito do filho merendar. Era o jeito de economizar a despesa da minha educação. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Ela soube enfrentar dificuldade e me deu um futuro promissor. O meu sonho de um dia ser doutor ela fez se tornar realidade. Quando eu fui enfrentar a faculdade, prometi não decepcionar. Fiz as provas do meu vestibular e escrevi no final da redação. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. E mamãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. eu fui receber o meu canudo, que peguei no anel da formatura. Pensei logo naquela criatura que na vida sofreu, mas me deu tudo: minha roupa, meu pão e meu estudo. Minha mãe caprichou pra não faltar. Se o filho com a mãe aprende a amar, mamãe soube me dar esta lição. E mamãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Agradeço a mamãe, minha rainha, pelas noites que foi dormir sem sopa, por ganhar o meu pão lavando roupa. Que emprego melhor ela não tinha. Mas se agora a obrigação é minha, vou ficar ao seu lado e ajudar. E toda vez que alguém me perguntar, vou dizer com a voz do coração: minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. E mamãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar.
Você acompanhou o Gente Nossa, a cultura no ar.